Está no ar, o Jornal do Senado.
Congresso Nacional mantém 26 vetos presidenciais.
Comissão aprova projeto que autoriza universidades públicas a criar fundos de financiamento.
Senadores baianos destacam geração de energia alternativa.
E os de Rondônia e Acre reclamam dos recentes apagões nos estados.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional manteve 26 vetos presidenciais analisados na noite de ontem e na madrugada de hoje.
Outros 6 vetos ainda precisam ser votados em sessão sem data marcada para ocorrer.
Entre os vetos que não foram analisados ontem estão o que aumenta o salário dos servidores do Judiciário, o que reajusta com um índice superior ao da inflação as aposentadorias com valor acima ao do salário mínimo e a que permite a dedução no imposto de renda do valor gasto com compra de livros por professores.
Para o líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado, a oposição conseguirá derrubar os vetos aos projetos dos aposentados e dos servidores do Judiciário.
Foi um empate aos 45 minutos de algo que estava perdido. Eu acredito que eles terão ampliado seu apoio com chance real de derrubar o veto na próxima sessão.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, acredita que o resultado da sessão de análise de vetos mostra a contribuição do Senado e da Câmara dos Deputados para a retomada do crescimento do país.
Para Humberto Costa, a decisão do Congresso resultou em apenas um vencedor, o Brasil. Ele também destacou o apoio dos parlamentares da oposição, que, segundo afirmou, foram altivos e mostraram que são adversários políticos e não do país.
Essa pauta que carrega o DNA desta casa continha um explosivo potencial de impacto de mais de 128 bilhões sobre as contas públicas nacionais. Isso enterraria de vez qualquer capacidade de reação brasileira em busca do seu reequilíbrio fiscal e da retomada do crescimento.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que autoriza as universidades brasileiras a criar fundos para preservar seu patrimônio e financiar pesquisa e inovação.
A autora da proposta, senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, explicou que a criação dos fundos não vai afastar a obrigatoriedade de financiamento das universidades pelo poder público.
Ela também lembrou que o projeto, que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, é uma garantia de que o dinheiro doado seja efetivamente destinado para a instituição de ensino e não vá para o caixa do governo. Repórter Roberto Fragoso.
A relatora, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembra que algumas instituições de ensino brasileiras já começaram a implantar esse tipo de fundo, como o ITA, a FGV, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Escola Politécnica da USP. Ela propôs a ampliação da proposta para que instituições sem fins lucrativos também possam constituir fundos patrimoniais.
A intenção é que esse projeto passe a abranger essas fundações de amparo à pesquisa, fundações que apoiam universidades públicas, universidades privadas sem fins lucrativos, museus, organizações de fomento à cultura, hospitais sem fins lucrativos, entre outros. Poderá incentivar doações para essas entidades do terceiro setor e promover, assim, a sustentabilidade em longo prazo.
As doações para as instituições poderão ser deduzidas no imposto de renda, com limite para as empresas de 2% do lucro operacional e para as pessoas físicas de 6% do valor do imposto devido.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, destacou o crescimento da geração alternativa de energia no estado, que abriga um dos maiores parques eólicos do país e que teve participação importante no leilão de energia solar em agosto.
Walter Pinheiro afirmou que em breve a Bahia distribuirá energia limpa para várias partes do país.
Colher o vento à noite e colher durante o dia a incidência dos raios solares. E por que juntar, inclusive, essas duas matrizes às estruturas existentes? Nós vamos economizar no uso das linhas de transmissão já existentes.
Também da Bahia, o senador Otto Alencar, do PSD, destacou os efeitos positivos do avanço da geração de energia eólica com a instalação de empresas ligadas ao setor no estado.
Otto Alencar chamou atenção para a importância de buscar alternativas ao custo das usinas térmicas e enfrentar a crise das hidrelétricas no Nordeste.
Ele também cobrou a revitalização do Rio São Francisco e lembrou que a situação do rio é extremamente grave e está associada ao desmatamento.
O Rio São Francisco doou a Minas, a Bahia, a Pernambuco, a Alagoas, Sergipe, tudo que ele pôde doar ao longo da sua história. E pouco recebeu de volta. Um ente generoso, o Rio São Francisco, mas pouco recebeu de investimento.
Enquanto os senadores baianos exaltam a possibilidade de o Estado produzir mais energia por meio de matrizes alternativas, Rondônia sofre com os apagões, mesmo sendo grande gerador de energia.
Segundo o senador Acir Gurgax, do PDT, nos últimos dias houve ao menos 6 interrupções no fornecimento de energia em Rondônia por pelo menos 3 horas, problema que atinge também o Acre.
Ele pediu à Eletronorte e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico que investiguem as causas e solucionem o problema. Até que tudo seja resolvido, ele sugeriu que a usina termoelétrica da Termonorte seja acionada em caso de novos apagões.
Acir Gurgax afirmou ser estranho Rondônia sofrer apagões agora que o estado tem energia sobrando para abastecer outros estados.
Queremos que não aconteça mais esses apagões no nosso estado. Portanto, vamos aguardar o parecer da ONS sobre esses apagões. Além do mais, senhor presidente, precisamos saber quem vai pagar os prejuízos dos empresários, dos comerciantes, dos agricultores, das famílias rondonenses que perderam alimentos, eletrodomésticos, ou que tiveram que parar a produção e por isso deixaram de honrar compromissos com seus clientes.
O senador Jorge Viana, do PT, também reclamou dos frequentes apagões que atingiram a cidade de Rio Branco nas últimas semanas. Ele disse que a falta de energia elétrica prejudica a população em geral, os comerciantes, empresas, agricultores e indústrias.
O Papa Francisco está nos Estados Unidos após 3 dias de visita a Cuba. E a senadora Vanessa Gresiotin, do PCdoB do Amazonas, lembrou a importância dele na reaproximação desses dois países.
Segundo a senadora, o Papa aproveitou a viagem para mostrar sua preocupação com o aquecimento global.
O presidente Barack Obama apoiou o pedido feito pelo pontífice a todos os líderes mundiais, que devam, na opinião do Papa, apoiarem as comunidades mais vulneráveis às mudanças climáticas e, assim, preservar o mundo para as futuras gerações.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, destacou a importância da base nacional curricular proposta pelo Ministério da Educação para unificar as bases dos ensinos infantil, fundamental e médio.
Ele disse que a proposta vai definir 60% da grade curricular em 4 grandes eixos: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas.
Segundo o senador Fernando Bezerra Coelho, a proposta está na página do MEC, na internet, para receber críticas e sugestões. E ele pediu que o Senado faça uma audiência pública para discutir o assunto e aprimorar a base nacional curricular.
A proposta do Ministério da Educação em criar uma base nacional curricular chega com alguns anos de atraso, é verdade, mas deve ser elogiada. É um avanço para o Brasil que precisamos aproveitar. Com um currículo unificado de norte a sul, poderemos ter os mesmos parâmetros de qualificação profissional dos corpos docentes e melhorar a qualidade do material didático que é entregue.
Representantes da União Geral de Trabalhadores e da ONG Vida Viva sugeriram que o Ministério do Trabalho inclua em norma que regula o uso de equipamento de proteção individual o uso de jaqueta, caneleira, sapato fechado, cotoveleiras, luvas e ombreiras por trabalhadores que usam moto no trabalho.
Isso, na opinião do senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, é fundamental, pois as internações no SUS decorrentes de acidentes com moto aumentaram 366% de 1988 a 2012, tendo se transformado num grave problema de saúde pública.
E aí a motocicleta se transformou devastadora máquina de matar. Esta é a realidade que nós vivemos. Hoje, conduzir uma motocicleta se transformou em atividade de enorme risco.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.